Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 23. Tante tão desavisadamente procuraram os seus. Ele agora sabe de tudo o que eu pensei, e o meu julgamento sobre as ideias de minha irmã. Se eu quiser defendê-la com palavras, elas serão tímidas e fracas, porque ele está de posse da minha confissão. Aí está com um minuto de reflexão pôde estragar uma vida. Maninha foi irrefletida, demonstrando com tamanha vivacidade uma indignação que não podia ser sincera. Primeiro porque as mulheres perdoam o próprio mal, desde que ele lhes acaricia a vaidade. Segundo porque o rapaz bem parecido não levara as coisas aos limites do escândalo, e não merecia, portanto, as recriminações que ela lhe atirava de cima do seu orgulho ofendido. Porque olhou-la para ele. Notou, a ponto de o achar bem parecido. Maninha poderia ter omitido essa indicação, desnecessária, na sua exposição. Bastaria o fato em si de para justificar o seu alvoroço, se ela não quisesse fazer nitir que os seus encantos não tinham impressionado um qualquer João ninguém, mas sim um senhor bem parecido. Pobre Maninha! Eu não sabia que no fundo da sua alma de quarentona ardesse ainda, como num velho fachuvaria às vezes apagado e reacendido. Essa chamazinha de amor, para que só a morte tem o poder de extinguir. Será então certo enquanto dura a vida? Dura na mulher o desejo de agradar. Fim. Principalmente quando essa mulher não tenha uma família que dependa quase exclusivamente do seu cuidado e do seu carinho. Maninha só me tinha a mim, eu fugi-lhe para os braços de André, e só agora noto que a abandonei um pouco, mais do que devia. Os maridos exigem tantos cuidados. André chega a ser egoísta. Se eu chamasse toda a atenção de Maninha para mim, ela não teria tempo por ver que um rapaz bem parecido a acompanhava na rua. Teria ela hoje levado os brincos de esmeraldas? Sim, sim, efetivamente querem ver que... Seria o tal sujeito um? Com certeza há, mas já agora, coitada, é melhor não lhe dizer nada, para não lhe desmanchar a iluso. Nem André, tampouco, nem André. Não há nada mais fastidioso do que ser bom marido. Senão seria realmente muito mais divertido ir eu, agora, fumar o meu cigarro para o co-corredor ou para o vestíbulo, em lugar de ficar na plateia durante todo o intervalo, só para acompanhar a minha cara metade. E ainda ela me não agradece estes pequeninos sacrifícios. Tudo acha pouco. São incontenevéis, mulher. Pequenos sacrifícios, disse eu. Mas que de acho, são enormes. Todas as reções impostas à liberdade de ação representam um suplício difícil de suportar. Vão ver que ainda se queixa de que lhe volto as costas e não converso. Que lhe hei de dizer? Comentar a peça. É um pouco perigoso. Estes cães dos comediógrafos agora são todos feministas. Bom, bom. Lá tenho de lhe apanhar outra vez o leque. E a segunda vez que me abaixo para levantar o leque do chão. Felizmente, não se quebrou. Devo ter ficado com o colarinho amarrotado. Um leque de 50 mil réis é ser muito distraída. E o seu maior defeito? Eu adoro minha mulher. Quando a gente vem com a mulher, os espetáculos não deveriam entre intervalos. Tudo um jato. E este intervalo, então, é interminável. Ainda se viesse alguém conversar conosco. Nunca vi tantos desconhecidos. O isolamento no meio da multidão infunde pavor. Acá está um tema magnífico para um desenvolvimento filosófico. Se eu fosse um homem de letras, eu os procuraria aproveitá-lo. Felizmente não o sou. Não o sou porque não quero. Não me faltam habilitações. Ah, lá está o Benevides. Bravo. Também está com mulher, não vem cá. Nem ele vem cá, nem eu vou lá. Não convém aproximar a Ritinha da mulher dele. Afinal, coitada, talvez seja uma vítima da maledicência. Basta também o talvez para eu dever defender minha mulher do seu contato, não é tanto por mim. Mas o mundo não perdoa. Se ao menos meme. Benevis me concedesse um sorriso. Tem uns dentes maravilhosos, a endiabrada. E o que falta à minha mulher? Aquela obturação a ouro nos incisivos faz-lhe o sorriso amarelo. Sempre detestei a obturação a ouro. O pior é que estou ficando com uma pontinha de dor de cabeça. Há de ser do perfume? Ela agora inunda-se em Oeletifané. Ouviu dizer que distinto o uso constante de uma única essência e obstina-se naquela. Verdade é que não a usa em casa, mas só quando sai. E essa grande falta de tino das mulheres. São mais elegantes na rua que no interior depois. Aí o que meu marido já me não ama. Eu adoro minha mulher, mas... 17 minutos. Já há 17 minutos que abaixou o pano e nenhum músico ainda na orquestral. Outra coisa em que acho graça. Ela descortina pinturas em todas as caras bonitas, com uma sagacidade de artista e um julgamento de catão feminino, que tem sempre redobrada severidade. Sim. Muito finamente, muito discretamente, mas minha mulher pinta-se. Para quem? Não. Para os outros. Antes para os outros que para o outro. Outros são seres infinitos, compostos de elementos heterogêneos, representados em todos os seres da natureza. Em realidade, ela pinta-se para si. Passeia sua iluso, quer vá para o seio da sociedade, quer para o das palmeiras do jardim botânico, e isso basta para a distrair. Lá tenho de me abaixar pela terceira vez nesta noite para apanhar o malvadado Lieke. Compra luvas muito apertadas e depois é isto. Ufa. Subiu-me o sangue à cabeça. Também é ser descuidada. E ainda se rei. A propósito de riso, deixa-me olhar bem para a Benevides, que está agora em pé. Bonita toilette. Quando era solteira vestia-se com tanta simplicidade. Espertalhona. E que ela sabe bem que os vestidos bonitos atraem os amantes e afastam os pretendentes a marido. Se eu fosse cumprimentá-la, rapidamente. Não. Já agora não deixarei a Ritinha só. Tanto mais que não há outras senhoras nestas imediações. Não a conhecem. Podem julgá-la mal. Há ver por aí algum atrevido. Nada. É mulher. 20 mulher. Quase 21 minutos. E o diabo do mastro ainda não aparece. E eu que estou morto pelo meu cigarrinho. Fumar sem preocupação, na largueza do vestíbulo bem arejado, errando os passos distraídos por aqui. Por ala, revendo na neblina da fumaça cenas já do ato extinto, em que fica ainda de pé, mas já mal equilibrado, o fantasma de um amor conjugal constituiria um desses minutos que, parecendo banais, só a melhor expressão da felicidade, porque representam atos de alinhamento e de independência. Eu adoro minha mulher, mas há certas horas em que ela toma para mim uma significação mais aproximada de objeto material do que de criatura pensante. Eu, se for até o amago do meu sentimento, descobrirei que não me sacrifude paes da amada diante de um pano de bão de boca mal pintado, por amor delia, mas por egoísmo meu. Estou de guarda a um tesouro que me pertence e do qual, com a minha presença, faço arredar todos os olhares de cobiça e todas as aproximações mal intencionadas. Estou concontemente representando um cartaz de aviso, tem dono. Outra vez o leque. Não. Também se tornar a cair, deixarei que ela o apanhe. Embora quebre a barabatana do colete. Quero-lhe muito bem. Estou disposto a todas as delicadezas. Mas às vezes não há remédio sem no jeitar nosso ídolo a certas lições indispensáveis. Afinal, o movimento muito repetido de apanhar do chão um objeto nem é elegante nem cômodo. De mais a mais, este colarinho enforca-me. Enforca-me, mas vai bem, preciso encomendar mais uma dúzia deles. Para quem olhará a minha mulher com tanta insistência, para aquele lado? Inspeciona vestidos. Amanhã ao almoço descreverá a mãe todas as toilettes que estão no teatro. Está aí um gênero de divertimento para os intervalos de espetáculo. Como são felizes as mulheres, um principalmente a minha. Sim, por quê? Mas ora aquilo não deixou consequências. Nem ela já se lembra. Contudo, foi desde que então que ela começou a carminar os beicinhos e a usar essências fortes. Toda ela recende como uma flor. Para mim, esses aromas só agradam quando sentidos temporariamente. Aspirrados sem interrupção enjoam. As esposas deveriam ter uma certa finura psicológica. Renovar de tempo a tempo as essências de seu uso, como meio de despertarem nos maridos uma tal ou qual curiosidade. A minha já me disse tudo.
Quê?
Também ela consulta o relógio. Disfarça um bocejo. Já sei. A esperar a saída pela queixa do costume. Tu não conversavas comigo? Mas que lhe hei de eu dizer? Há certas horas em que cada um de nós fala uma língua diferente do outro, então é preferível não insistir e esperar. Espirrar que o amor emuxicido como a rosa de Jerico renasça em nossas almas. Aqui está a comparação razoável, a do amor com a celebre. Ora, graças que aí vêm os músicos, se ao menos tocarem um minueto. Mas vão ver que os patifes desatam a tocar a Eda. Minha mulher gosta da Eda. Eu adoro os minuetos, mas tive sorte, é um minueto,